Gente, boa noite. A gente vai começar então o debate do filme. Que forma de acabar um filme, né?
5 minutos, por favor.
Não sei se o Marcelo prefere começar ou...
Não, eu começo.
É. Vocês preferem o microfone também?
Deixa eu... Tenho que falar aqui.
Não sei como é que tá o volume.
Vocês me escutam se eu falar assim? É? Aí atrás?
Vocês querem ir mais pra frente?
Não? Bueno. É difícil falar, né? É a segunda vez que eu assisto ao filme e fica esse mal-estar. Depois é natural. Assistindo, me chamou a atenção a primeira vez a ausência de contextualização do que acontece, porque também é uma produção de Israel, né? Uma coprodução internacional, mas a partir de Israel, diretora israelense. Então não tem a contextualização de onde, quando exatamente isso aconteceu, porque a partir de Israel é muito natural que essa data seja lembrada, né? Esses eventos todos. Então é legal contextualizar isso. O Líbano, desde 75, era ocupado pela Síria, já. Essa ocupação ela vai se manter até 2005, mais ou menos. E aí, nesse momento, na década de 80... Israel, na perseguição aos palestinos da OLP, né, a Organização pela Libertação da Palestina, que pretendia desde aquele momento a criação de um Estado e a defesa do povo palestino. Israel perseguindo extra-fronteiras com esses palestinos, acaba ocupando o sul do Líbano. Né, e aí, nesse contexto que se dá... É isso que nós assistimos. Isso me lembra, e é uma referência que vale a pena, né, para quem quiser ter contato, um livro do Edward Said, que chama Orientalismo, onde ele define que Oriente só existe a partir da nossa visão ocidental, né, que... quando se pergunta o que é o Oriente, é tudo aquilo que não somos nós, ocidentais. E aí, o que chama muita atenção nisso é que nessa visão preconceituosa que o Ocidente cria, sobretudo sobre esse Oriente Próximo, Oriente Médio, né, a coisa do muçulmano, árabe, terrorista, bizarro, isso tudo que nós nos acostumamos a consumir, inclusive em cinema, chama muita atenção que os protagonistas desse genocídio sejam cristãos, né? Como se não fosse cabível essa violência, como se a violência sempre fosse a do outro, né? A do muçulmano, a do alheio àquilo que nós vivemos. Bom, Sabra e Shatila, então, era um campo de refugiados civis, né? A contagem de mortos, e aí, claro, isso é uma questão política, a contagem de mortos dessa ocasião nunca ficou clara, né? Esse massacre se deu em 16 de setembro de 82, 2 dias após o Bashir ter sido assassinado. Bashir, que foi eleito presidente do Líbano, ele era da Falange Libanesa, um partido de extrema direita, né? É assassinado e 2 dias após, então, vem a ressaca, né? A onda contra os civis palestinos. E nessa contagem, isso é interessantíssimo, né? Na contagem irregular de mortos, porque, né, afinal, eles eram palestinos sob responsabilidade israelense no sul do Líbano, então, claro, a gente não vai politicamente contar esses mortos, ou quanto menos mortos, melhor, né? mas se tem de 750 a 3 mil mortos numa madrugada. Né? Ah, isso é contexto, mas é, falando do filme, da construção que o Foreman faz, eu penso no conceito da banalidade do mal, da Arendt, né? É, de como o protagonista da morte ou o homicida, né, em situação de guerra, para lembrar o caso do Eichmann, é, em Israel, ele nunca é tão culpado ou ele nunca assume tanto a sua culpa como se esperava que isso acontecesse. É, tanto que o Foreman mesmo, ele não lembra o que aconteceu, ele bloqueou isso, mas esse bloqueio também a gente pode pensar que é cultural, né? Ou é, em nome da defesa do Estado de Israel e da segurança israelense, é, as mortes decorrentes disso são danos colaterais, né? É, e aí tem sequências no filme, eu conversava com a Patrícia ontem sobre isso, que chamam muita atenção, né, para os efeitos colaterais. É, a sequência, por exemplo, de um tanque de guerra numa rua estreita atropelando carros, né? É, ele não caberia lá, a gente percebe isso, né? E o diretor parece que nos quer mostrar exatamente isso. Um tanque não cabe na maldita rua estreita, mas ele passa. Ele passa por cima dos carros. E aí ele não faz a curva. E aí ele dá ré e bate nos prédios. E aí ele vai adiante, né? São danos colaterais. Então, assim, é, quem eram os donos dos automóveis, quem eram os habitantes daquelas casas, isso não interessa, porque é, estamos garantindo a nossa segurança. E o outro momento é a sequência do carro vermelho também, né? Eu acho que essa é a alegoria mais forte disso, que tentando acertar o carro vermelho, se acertam é, outras pessoas, e se atiram bombas, e o carro vermelho continua seguindo, né? E aí, claro, tem algo aí nesse filme. Eu tenho tempo pra falar?
Tem, bastante.
Ah, é? É... Bom, é, o momento político brasileiro, a gente sabe, é terrível, né? Isso é um consenso. É... E algo aí, né, nesse terror todo, nos coloca em contato direto com o filme, que é a tal da promessa do governo de fazer a transferência da embaixada brasileira é, de Tel Aviv para Jerusalém, né? Eu perdi o que eu ia dizer agora. Fiz toda uma apresentação do que eu ia dizer.
Essa complexidade mesmo, né?
Ah.
De ele...
Ah, do...
De transferência da...
Sim, sim. Esqueci.
Não, logo lembro.
Você quer que eu continue?
Ah, por favor.
Bom, eu vou continuar. Eu preparei... É...
Perdi.
Preparei. Posso usar o plaquinho?
Pode ver.
Alguns pontos, assim, depois que eu assisti o filme. É, primeiro, boa noite a todos e a todos, né? Quero agradecer a equipe aqui do Cinema Mundo pelo convite. Uhum. Dizer que eu não sou nenhuma especialista em Oriente Médio. Até agradeço o Marcelo Labs pelo contexto. Hein? Alguma coisa a gente acaba lendo e sabendo, mas é sempre bom relembrar diante de um trabalho como esse do Ari Foreman. Então, eu acabei trazendo três itens, três pontos que... Porque esse filme, a gente pode perceber que ele acaba sendo muito polissêmico. A gente pode tratar de muitos temas a partir dele. Só que quatro me chamaram bastante atenção e eu acabei me debruçando minimamente sobre eles para trazer para vocês e para a gente conversar depois, enfim, para a gente montar junto esse... produzir junto esses comentários e tudo isso. É, eu vou pedir licença para vocês para eu me seguir aqui para não acontecer isso, porque eu sou aquela que dá branco mesmo, ainda mais falando uma coisa que eu já estou emocionalmente afetada, porque não tem como você ficar em paz depois de ver esse filme. Então, eu gostaria de tratar rapidamente sobre memória e trauma, sobre o jornalismo diante da dor dos outros, porque assim que eu vi o filme e vi a presença do jornalista, né, que nenhuma bala vai me atingir, me remeteu ao texto de livro de 2003 da Susan Sontag. Acho interessante a gente tratar um pouquinho sobre esse paradoxo da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Líbano. E, por último, acho que pode ser interessante a gente falar, somos dois escritores, enfim, consumidores de arte, cultura, pensar um pouquinho essa linguagem que ele utilizou, né? Então, vou reconstruir algumas partes do filme, vou trazendo algumas citações e vou fazendo alguns comentários. Qualquer coisa, você me interrompe também.
Tá, na hora que eu lembrar onde eu parei.
Tá bom. Matilha, som de tiros, humanos com medo. A matilha para e rosna, para e late. São 26 cachorros. E vejo a cara de mal deles. Eles vêm para matar. Acorda no mesmo ponto, do mesmo sonho há 2 anos e meio. Líbano, começo da guerra, no início dos anos 1980. Quem sonha repetidamente entra numa viela palestina buscando por palestinos suspeitos. Os cães do lugar sentem a presença dos soldados, latem, avisam, todos acordam e os suspeitos desaparecem. Alguém tinha que acabar com eles, caso contrário, morreríamos. É isso que a gente ouve ele falar. Há 20 anos, esses cachorros aparecem no sonho de Boss, que propõe ao diretor Ari Folman, aqui também como personagem dessa história, a fazer um filme com essa memória do Líbano. Por sua vez, o diretor, mesmo a 100, 200 ou mesmo 300 metros de um massacre, nunca sonha, não tem memória e nunca fez um filme sobre isso. Segundo os psicanalistas e pesquisadores Maria Manuela Assunção Moreno e Nelson Ernesto Coelho Júnior, a figurabilidade, ou seja, a criação de imagens, como acontece nos sonhos, pode ser considerado o primeiro momento de elaboração da impressão traumática. A imagem, especialmente a visual, remete à criação de uma forma que pode ser evocada e transmitida, tornando visível aquilo da ordem do indizível e intolerável. As imagens dos sonhos traumáticos, portanto, apresentam um duplo sentido: serem simultaneamente a expressão do trauma e a sua primeira elaboração. As impressões traumáticas, ou seja, aqueles signos que conseguiram se impor ao ego por meio da percepção dos órgãos do sentido, sem que este pudesse acionar o sinal de angústia, constituem o avesso da memória, espécie de negativo de uma impressão que só pode ser revelada por meio de sua ligação a uma imagem, mediante uma regressão formal do pensamento, um estado quase alucinatório. Eu acho que essa citação é importante porque, se a gente pensar que Ari Folman, personagem desse documentário que ele mesmo está dirigindo, ele propõe uma busca por essa memória. Ou seja, ele vai tentar entrar no avesso dessa memória, dessa memória mesmo, e trazer esse estado quase alucinatório por meio da animação. Por isso que eu acho que, claro que esses itens que eu citei no começo vão se atravessar. Então, eu acho importante a gente perceber essa escolha dele de fazer essa reconstrução como ser que esteve aos 19 anos em sua formação de caráter, de ser, enfim, com sua história, sua memória, diante de escolhas que talvez ele não tenha feito e vivido, né? Então, o encontro do Ari Folman com esse amigo, Boss, foi em 2006. A guerra que ele participou aos 19 anos foi em 1982. A gente tem um lastro de tempo bastante grande, né? Naquela noite, o diretor teve uma recordação da Guerra do Líbano, também do oeste de Beirute, e não só Beirute, mas também do massacre nos campos de refugiados de Sabra e Shatila. E o seu amigo advogado, né, diz: a memória é dinâmica, ela está viva. Se alguns detalhes faltam, a memória preenche os buracos com coisas que nunca aconteceram. Enfim, aqui para dizer que essa escolha, realmente eu acho que foi uma das grandes potências desse filme, porque ele traz elementos da ficção para reconstruir algo que foi da realidade, né, que aconteceu mesmo. Outras questões a respeito disso, né, falando disso, ele vai voltando aos poucos, né, e aí tem aquela parte incrível daquela música, aquele rock, aquela festa na praia, sabendo que tudo ia acontecer, e essa mistura, né? Se eu quase morri, não sei dizer, eu bombardeio Beirute todo dia, a rotina é acordar, preparar café naquelas frigideiras, sempre carne enlatada e ovo, praia, um mergulho rápido, botar o uniforme e ir atrás de uns terroristas. Então, depois foi o terrorista, a gente viu, né, uma criança lançando granada. É, eu acho que aqui a gente tem um ponto que é quase que uma escolha, né? Um subterfúgio para você conseguir fazer isso, de matar alguém, né? Que no caso de uma guerra é praticamente tirar a subjetividade desse inimigo, caracterizar ele como terrorista e colocar ele como um objeto do horror. A gente vê isso acontecendo em outra escala, quando a gente tem manifestação e as pessoas perdem suas subjetividades e são chamadas de vândalos, e, enfim. É, então, uma criança, um garoto com lança-granadas, fuzilaram a criança, né? Aí tem uma psicóloga que fala sobre distúrbio dissociativo, que acontece quando alguém passa por algo, mas pensa que não passou por isso, ou olha de fora, né? E na volta do Líbano, essa loucura que é estar a vida normal, né? Acontecendo normal, e ele totalmente sem pertencer mais àquilo, ou seja, a subjetividade, a singularidade dele também é roubada pela situação de guerra, né? Nesse sentido, eu lembrei rapidamente de um texto do Foucault que chama Escrita de Si, porque eu estava falando desse processo do Ari Folman, que é diretor, produtor, né, desse trabalho e também personagem, que a escrita de si ela não constitui uma narrativa de si mesmo, né, mas se trata não de perseguir o indizível, não de revelar o que está oculto somente, mas de captar o já dito, que já foi lembrado por outros, reunir aquilo que se pôde ouvir com a finalidade de constituir a si. Ou seja, de conseguir encontrar a constituição de si mesmo. Então, essa busca, tipo, não tenho nada na minha memória, mas essa busca através dos outros, né, das leituras e das lembranças dos outros, e mostrar isso, esse processo para nós, espectadores, eu achei também que foi uma potência muito grande, e isso traz muitas leituras, porque ele está falando do lado desse caso, de quem estava dominando, né? A guerra, enfim. Nesse ponto, queria fazer um corte, falar um pouquinho do jornalismo diante da dor dos outros, né? Me chamou muita atenção essa questão do repórter de guerra, especialmente TV, andava como se não fosse jamais ser atingido, né? O cameraman andava abaixado, com medo, enquanto rolava o chiado dos lança-granadas, as pessoas, mulheres, crianças, idosos, viam aquilo como se assistissem a um filme. Nesse ponto, lendo o texto Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag, que é de 2003, ela comenta um pouco sobre como as pessoas que estavam testemunhando o ataque às Torres Gêmeas, de 11 de setembro de 2001, acabavam se colocando frente a isso. E ela diz que as pessoas diziam que aquilo não era a realidade que estava acontecendo, que elas estavam dentro de um filme. Então, eu achei muito interessante o Ari Folman trazer isso, né, na fala desse jornalista, que também foi testemunha, de lembrar que... De se colocar no lugar, né, de se colocar no lugar do outro mesmo, né, de perceber que... Por exemplo, no Brasil, parece que a gente está vivendo um filme, né, tipo, não dá para acreditar. E aí, o momento que deixa de ser animação, esse final, que tem esse cunho jornalístico, de documentário, né? E aí, também lembro da Susan Sontag, que traz um pouco da história das coberturas de guerras, mas por fotógrafos, e as questões que isso acaba trazendo, né? São muitas questões, acho que a gente poderia fazer um debate só sobre isso, mas eu quero dar só uma pincelada, porque eu acho que é importante pelo momento que a gente está vivendo. Então, ela diz que ser um espectador de calamidades ocorridas em outro país é uma experiência moderna e essencial. A dádiva acumulada durante mais de um século e meio graças a esses turistas profissionais e especializados conhecidos pelo nome de jornalistas. Agora, guerras são também imagens e sons na sala de estar. Ela lembra que já no fim do século XIX discutia-se a questão de como reagir ao incessante crescimento do fluxo de informações sobre as agonias da guerra. E em 1899, Gustave Monnier, primeiro presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, escreveu: "Sabemos agora o que acontece." Ele não diz só isso, ele diz: "Sabemos agora o que acontece todo dia, em todo mundo." O que é uma grande, um grande exagero, e a Susan acaba falando sobre isso. Mas ele fala que as informações transmitidas pelos jornalistas diários põem, por assim dizer, aqueles que sofrem nos campos de batalha diante dos olhos dos leitores, em cujos ouvidos seus gritos ressoam. A gente sabe que, na maioria das vezes, é tão rápido, especialmente hoje, que a gente vê um monte de loucura, de guerra, guerra urbana, guerra de inúmeras maneiras, e a gente desliga a TV, come um pão com manteiga, toma um café ou um chá e vai dormir, e no outro dia repete tudo. Mas eu acho que é importante também trazer essa lembrança dela para chegar na parte do paradoxo da Segunda Guerra Mundial. Porque ela vai dizer que na era do choque para a Europa, né, ela teve início ali por 1914. No decorrer do ano que antecedeu a Grande Guerra, como foi chamado por algum tempo, muito daquilo que se considerava seguro e garantido passou a ser visto como frágil e até indefensável. Parece com algumas coisas que a gente está vivendo hoje, né? Tipo a nossa Constituição. O pesadelo de um envolvimento militar suicida, do qual os países em guerra foram incapazes de se desembaraçar, acima de tudo, o massacre diário nas trincheiras da frente ocidental, parecia para muitos haver superado a capacidade das palavras para descrevê-lo. A Susan Sontag lembra que no primeiro dia da Batalha de Somme, por exemplo, que foi considerada uma das maiores batalhas da Primeira Guerra Mundial, não estou falando nem da Segunda, a ofensiva anglo-francesa com o objetivo de romper as linhas de defesa alemãs ao longo de 19 quilômetros, no dia 1º de julho de 1916, 60 mil soldados ingleses foram mortos ou gravemente feridos, 30 mil deles na primeira meia hora. Ou seja, meia hora, 30 mil pessoas mortas, né? Ao fim de 4 meses e meio, 1,3 milhão de baixas foram sofridas de ambos os lados e a frente inglesa e francesa havia avançado 8 quilômetros apenas. E aí um dos escritores que mais gostam de falar, escrever e etc., em 1915, diante disso, declarou no The New York Times que em meio a tudo isso é tão difícil fazer uso das palavras como suportar os pensamentos. E a guerra esgotou as palavras, elas se enfraqueceram, deterioraram-se. Eu trouxe isso porque quando você fala de documentário e traz essas imagens, e a gente termina com um documentário com imagens tão fortes de um massacre que não é muito lembrado, né? A gente tem aí um olhar e um recorte jornalístico do real, né? Da realidade. E precisa tomar cuidados quanto a isso, porque a mesma foto, por exemplo, que a Susan Sontag, continuando esse debate, ela traz, que a mesma foto antibelicista pode ser vista como uma demonstração do pathos, do heroísmo, do admirável heroísmo, numa luta inevitável que só pode ter fim com a vitória ou com a derrota. Então, as intenções do fotógrafo não determinam o significado da foto, que seguirá seu próprio curso, ao sabor dos caprichos e das lealdades das diversas comunidades que dela fizeram uso. E isso eu trago também porque, em outra escala, obviamente, né, a gente pode lembrar das imagens do homem negro amarrado pelo pescoço no poste, que gerou uma série de comentários a favor dessa violência, e esse, entre outros, casos que ocorreram no nosso país. Assim como espancamentos, né, a justiça com as próprias mãos, que geraram apoio também de uma parcela reacionária da população que depositou seu apoio e suas esperanças ao capitão que ensinou o povo a não ter vergonha de afirmar que bandido bom é bandido morto, mas desde que seja pobre, preto e da periferia, né? A gente sabe disso. Enfim. Então, para a gente pensar que é importante, obviamente, tem um histórico dessas coberturas jornalísticas de guerras, o nosso planeta sempre esteve em guerra. Esse é o recorte de uma que continua. Essas tensões nunca acabaram. Acho difícil que termine, não sei. Mas para pensar também que desses paradoxos também da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Líbano, agora entro nesse ponto, né? A gente, eu não sei se foi a hora que eu saí, mas tem uma cena que me chocou profundamente, que me lembrou muito de alguns modos operandes dos nazistas, né, da Segunda Guerra Mundial. Era um abatedouro, né, dos palestinos. Os palestinos eram levados, interrogados e executados. Era como uma viagem de LSD. Aqui o estado quase alucinatório aparece de novo. Eles carregavam partes de palestinos mortos, preservadas em jarros de formol. Eles guardavam dedos, olhos, qualquer coisa que você imagina. Bashir era para eles, né, os falangistas cristãos, o que David Bowie era para mim. Uma estrela, um ídolo, um príncipe admirável. No dia seguinte, ele foi morto. Claro que eles se vingariam da morte de modo cruel, né? E aqui no Brasil a gente pode fazer um paralelo de as frentes mais libertárias apareceram, as mulheres estavam muito fortes tomando seus espaços e eu acho que não vão recuar. Havia um movimento todo de mudança de pensamento, de evolução, né? De pensamento, de construção. E, obviamente, isso assustou quem não queria que essas mudanças e essas justiças começassem a ocorrer, né? Então, a gente tem uma resposta muito rápida também aqui. Claro que estou falando isso, fazendo paralelos muito, muito longe uns dos outros, mas para a gente conseguir pensar e trazer para a nossa realidade também, se colocar no lugar, porque eu acho que esses trabalhos, eles importam muito para a gente não deixar as coisas como essas acontecerem, né? Então, eu lembro aqui da cena da praia, do massacre, né? Os falangistas cristãos, Sabra e Shatila, palestinos estão sendo abatidos, crucifixos são marcados nos seus peitos, tem feridos, muitos em estado grave, são colocados em caminhões e levados para lugares desconhecidos. E aí, eu me coloco no lugar do Arifoma. Você se culpou aos 19 anos, por isso que você não lembra. Você se viu como um nazista, sendo que sua família estava no campo de Auschwitz. Você não participou do massacre, mas estava lá, soltando sinalizadores. Então, para a gente pensar também de que maneira que a gente pode estar contribuindo para o horror acontecer, né? Então, personagens de animação dando depoimentos reais, gravados por Ari Folman. Todos têm um ponto cego na memória. Eu acho que é isso que é o filme, né? É um documentário que traz a linguagem da animação. E aí tem uma crítica de cinema, Isabela Voskov, que lembrou disso, assim, que eu achei muito interessante trazer, que são jovens de 18, 19 anos que tentam bloquear o que os soldados israelenses fizeram no Líbano. Eles tentam lembrar, mas eles tentam bloquear, porque é muito doloroso você se colocar no lugar do algoz, quando você tem uma história de vítima, né? São a primeira geração nascida em Israel, descendentes de vítimas da perseguição nazista. Então, o fato de um israelense estabelecer essa relação entre essas duas guerras, entre o que os pais passaram nos campos de concentração e o que aconteceu no Líbano, é muito potente, é muito forte. Ainda mais agora, né, que as tensões se mantêm no Oriente Médio. A exemplo do conflito entre israelenses e palestinos em 2000. E aqui eu trago também a Susan, ela relembra isso também, Susan Sontag, que muitos desses conflitos fotografados, eles tiveram uma força, né? Eles estiveram no centro de muitos debates. Enquanto outros conflitos, não. Agora, esse de Israel com Palestina é um que está no centro do debate sempre, né? Porque tiveram asseguradas a atenção de muitas câmeras, porque se revestiam do significado de lutas mais amplas, né? Nesse caso, o contínuo conflito em torno do caráter e do controle dos territórios reivindicados por judeus de Israel e por palestinos, em virtude da diversidade de aspectos explosivos, como a triste fama do povo judeu, o eco sem paralelo do extermínio nazista dos judeus europeus, o apoio crucial que os Estados Unidos forneceram a Israel e a identificação desse país como um estado de apartheid que mantém um domínio brutal sobre o território conquistado em 1967, do pós-guerra, né? E aqui eu queria só lembrar de uma questão que o Deleuze fala em clínica e crítica, né? Que a gente está falando aqui de trauma, de delírio, de tudo isso, que ele fala, né, que na verdade a função fabuladora compete à função fabuladora de inventar um povo, né? Não se escreve com as próprias lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir, ainda enterrado em suas traições e renegações. Mas eu quero com isso dizer que todo delírio é histórico mundial, deslocamento de raças e continentes. O delírio doença que edifica um dominador. O delírio saúde é o invocar o bastardo oprimido que se agita sob as dominações. Cuidar, né, cuidar para não ir em direção à doença contra a qual a gente luta, pronta para diagnosticá-la em si mesma e para lutar contra si mesma. Eu trouxe esse trecho porque eu acho importante a gente pensar sobre isso. Quando a gente briga e luta pelo aquilo que a gente acredita e contra um dominador ou um algoz, da gente ter sempre essa autoanálise, essa autocrítica, essa autoobservação, para a gente não se tornar aquilo que a gente abomina, né? Então é sempre um exercício muito grande. Quando o Arifomo se vê como um nazista, ele está se vendo matar os seus iguais, está se vendo colocar as pessoas nos campos de concentração e, enfim. E aí ele faz esse filme que ele considera um filme anti-guerra, um filme anti-belicista, e eu acabei encontrando uma citação do próprio Arifomo que diz que as guerras são fúteis, sejam lá onde elas aconteçam, são estúpidas. As guerras são ideias tolas de líderes pequenos com grandes egos, que é o que a gente mais tem. Sobre a linguagem, eu acho importante dizer, né, a Valsa com Bashir é uma animação em formato de documentário que foi lançado em 2008 e chegou ao Brasil em 2009. Ele ganhou o Prêmio Globo de Ouro e concorreu ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro. A Valsa com Bashir inverte a fórmula hegemônica, né, dos documentários, que mesclam a imagem dos entrevistados com animações para elucidar as questões para a gente, que é público, né? Então, através dos desenhos de David Polonsky, vemos a dor e o sofrimento da guerra pelas experiências dos soldados. Eu acho importante aqui também, porque os palestinos, eles acabam aparecendo de uma maneira muito triste, né? E esse documentário Valsa com Bashir é feito por um israelense, mas um israelense que se coloca dentro do filme como um personagem e mostra, dentro dessa busca pela sua memória e pela sua... pelo seu mergulho no avesso dessa memória para trazer o que ele consegue recordar, né, e pensar onde é que estava a sua participação nesse massacre, eu acho interessante a forma como ele fez isso e me fez lembrar de um outro documentário chamado 5 Câmeras Quebradas. Eu não sei se vocês conhecem. Esse documentário ele foi feito por um palestino.
Eu vi.
Tu viu? O Emad é um jovem palestino aficionado por câmeras de vídeos domésticas e ele vive em Biwin, a oeste da cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Em 2005, as escavadoras israelenses chegam a Biwin para construir um muro que delimitará o perímetro de um gigantesco assentamento de judeus. Então, durante 5 anos, 5 câmeras de vídeo foram quebradas pelos soldados israelenses. 5 câmeras do Emid foram quebradas, né, dentro desse processo de opressão israelense. E isso vai acontecendo em paralelo ao crescimento do seu filho, o Gibrel Emad, né, nascido nos primeiros dias do movimento cidadão dos palestinos. Eu achei interessante que enquanto os ataques israelenses destroçam uma câmera após a outra e com elas as vidas de alguns de seus companheiros, Emad continua adquirindo novas câmeras e filmando o que acontece ao seu redor. Então eu trouxe esse... Né, sugiro ver esse filme porque a gente está acostumado a ver os palestinos como histéricos, violentos, terroristas, né? E nunca sabemos como se chamam, como são suas casas. E nesse ponto eu acho interessante a forma como a Arifomo trouxe esse documentário. A gente vendo como é um soldado quando está sem a farda, ou mesmo quando está com farda, para onde a sua mente vai, o que ele está sentindo, né? Então, a história de 5 câmeras quebradas é de um povo reprimido e humilhado que não se ajoelha e luta. E a resposta israelense não muda, né? São sempre bombas de fumaça, golpes e disparos em fogo. É a única linguagem deles. Então, os militares dissolvem com tremenda violência, deixando mortos e feridos cada manifestação dos moradores de Biwin. Mas o Emid grava imagens excepcionais, como quando soldados israelenses disparam a queima-roupa contra a perna de um dos seus amigos já detido, imobilizado e com os olhos tapados. E assim explica o Burnat, né, o Emid, que fez esse documentário, o porquê que ele grava. Abro aspas, né? Que se curem as feridas é um desafio. É a única obrigação da vítima quando as feridas resistem à opressão. Mas quando me ferem uma e outra vez, me esqueço das feridas que regem minha vida. As feridas esquecidas nunca se curam. Então filmo para curá-las. Sei que podem chamar a minha porta em qualquer momento, mas eu continuarei filmando. Me ajuda a enfrentar a vida e a sobreviver. E eu acho que no sentido, né, faço esse paralelo, Emid Burnat, palestino, documentarista, traz cenas de documentário mesmo, da realidade, né? E o Arifomo, um israelense, que traz uma tentativa de recuperação da memória, estando no lado que ele, a gente percebe, tem um pouco de desgosto de ter estado, né? Então, pessoas em lados opostos que procuram sobreviver e reescrever um o seu presente e outro o seu passado, né? Cada um com a sua linguagem que filma isso que eu acabei de falar. E o outro precisa da linguagem estética capaz de traduzir em imagens o estado quase alucinatório do trauma, tentativa de preencher lacunas da memória. A escolha da linguagem de Ari é excepcional porque também traz a ética com seus entrevistados. A gente não vê, né, o nome das pessoas, enfim, tipo, vê os nomes, mas ele com essa linguagem da animação, ele consegue garantir, né, com o desenho, que elas não sejam expostas a pedido delas, enfim. Eu acho que era isso, assim, mais que acabou me trazendo dentro desse... Minha também, quase documentário da minha busca, né? Por algo a dizer sobre esse filme, especialmente depois de rever e terminar com aquelas cenas horríveis do final, que nos deixam realmente sem palavras e... Enfim, é isso. Obrigada.
Só mais um pouquinho, tá? Porque eu dei o branco antes. Não, mas eu tava falando de efeitos colaterais, né? É muito importante ver na fala de um israelense, o diretor, essa semelhança de Israel, do exército israelense com os nazis, porque quando a gente fala isso de fora, existe um escudo em torno desse tema que nos coloca enquanto antissemitas, né? Eu percebi isso quando Jean Willis foi para Palestina e foi para Israel e foi criticado por isso, e a resposta dele aos críticos era de antissemitismo, né? Então, assim, tem de haver uma diferenciação entre o que é o antissemitismo, que essa perseguição ao judeu, né, que é o que vai resultar aí na Segunda Guerra e o genocídio de judeus na Europa, do antisionismo, né? Pensando o sionismo como um movimento político-cultural que pretende Israel hegemônica na região, com o fim da Palestina, e o antisionismo como todos os movimentos que se opõem a isso, né? Inclusive, de dentro de Israel existem movimentos antisionistas, né? Por quê? Israelenses de esquerda, que perderam muito espaço a partir da década de 70, perceberam que israelenses não eram assassinados quando em defesa de palestinos, né? Então, assim, e esses documentários sempre nos mostram isso, né? O exército israelense vai até uma vila para matar homens adultos, e aí nisso as mulheres e as crianças fazem um círculo em torno desses homens adultos, porque tem um peso matar mulher e criança, né? De dia, céu aberto. No entanto, como isso não bastou para limitar as mortes, né? Os ativistas israelenses que vão à Palestina, e mesmo europeus que fazem parte da causa, fazem um círculo em torno das mulheres e crianças, porque aí sim a gente tem um problema diplomático. Se se mata um europeu ou se se mata um israelense. Né? Bom, isso me lembrou uma outra coisa de um documentário que eu assisti, um documentário israelense, sobre essa construção do sionismo, né, dessa movimentação anti-palestina, que faz um link aí, vincula a questão do nazismo, que é o acompanhamento do documentarista na Marcha pela Vida, que é todos os anos acontece em Israel, vão de 50 a 70 mil crianças e adolescentes para a Europa, Polônia, para conhecer campo de concentração, museu e tal. E nisso, quando eles vão, o documentarista nos mostra, porque ele está lá, né, nesse movimento, durante o voo e durante todo o caminho, é super feliz a trajetória das crianças. Né? Eles vão cantando musiquinhas infantis e tudo aquilo. Quando eles chegam na Polônia, no aeroporto, e vão embarcar no ônibus em direção a Auschwitz, os guias dizem para eles que a partir daquele momento eles não podem mais cantar, eles não podem mais falar hebraico, eles têm de manter silêncio, porque, afinal, eles são judeus, eles estão em território inimigo, e a qualquer momento, se as pessoas na rua souberem que eles são judeus, eles podem ser assassinados, né? O ônibus pode ser depredado e eles podem todos morrer. Algo que é mais terrorismo psicológico mesmo do que algo que condiga com a verdade, né, nos dias de hoje. O que mais eu queria dizer? Ah, sim. Tu falou uma coisa interessante sobre a fotografia. Isso me lembrou que eu andei pesquisando a questão da Guerra do Paraguai, né? E na Guerra do Paraguai já havia fotografia e Pedro II nunca permitiu que fotógrafos oficiais fossem à guerra. Por isso a gente tem retratos muito famosos, porque já lá, século XIX, 65, já se sabia do poder da foto. E como se podia construir uma narrativa com pintores oficiais que fossem enviados à guerra, né? A Argentina fez a mesma coisa. Apesar disso, as fotos circulavam, né, aqui no Brasil, e isso ajudou a opinião pública a acabar com a guerra antes de, né, de o Paraguai ser totalmente dizimado. Bom, era isso. A próxima vez eu faço um roteiro.
eu acabei anotando alguns pontos que vieram através da fala de vocês, né? E uma coisa que me deixou bem curioso é por que fazer um documentário com elementos de ficção em formato de animação, né? E é interessante a gente ver, primeiro, claro, questões narrativas do filme, né? Formas de contar uma história. E aí vem a questão do próprio diretor, né? Quando ele vem com um discurso de como que a gente recupera lápis de memória, né? Talvez precise um pouco de fantasia, né? Talvez precise um pouco de ficção. E aí o próprio filme vai preenchendo com alguns elementos, né? E aí com elementos poéticos, ainda que talvez tristes, né? E vem a própria valsa do Com Bashir, né, que dá o título ao filme. Ou seja, a jornada do personagem, a jornada do filme é uma jornada do diretor. Né? E ao mesmo tempo, não sei se foi a intenção, mas quando a gente pensa o que choca hoje em dia, né? Aí tem diversos autores que falariam que quando a gente vive uma super exposição de imagens, né, de violência ou guerra, o que choca, né? Hoje acho que qualquer um tem acesso a milhões de fotos e registros horrendos, né, de tudo quanto é tipo. Né? O mais recente talvez seja o tiroteio lá na Nova Zelândia, que o cara filmou, colocou um live, foi ao vivo, né? E então, talvez se fosse um documentário cru, mostrando as cenas, né? Talvez fosse mais um documentário de guerra, né? Que
mais um,
a gente já está acostumado a ver.
Mas é a questão que não seria um quando a gente fala de memória, não seria um documentário de cenas. Seria um documentário de depoimentos, né?
Uhum.
Então, eu achei muito inteligente ele fazer isso, porque ele traz a linguagem ficcional, a animação é uma linguagem ficcional, a gente consegue traduzir ou inventar ou criar qualquer cena a partir de um desenho e a partir dessa animação, né?
Uhum.
E se a gente pensar no documentário, né? Ele vai fazer a representação sobre um determinado tema. Agora, o tema do Arifomon, acho que foi se dar conta que ele não lembrava de algo tão sério, tão forte, tão dramático que aconteceu na vida dele, né? E por isso que eu achei muito generoso se colocar como personagem e tentar reconstruir esse... se reconstruir publicamente, né? E nesse sentido, né, a ausência de um referente visual, ou seja, como é que você vai filmar a memória do que aconteceu nessa... Como é que a gente poderia acessar eles cantando e fazendo foto nos tanques, vendo a paisagem e né, não tem como, né? Por isso que eu acho que, aproveitando essa... quase alucinação, esse estado que é você perceber o que foi preenchido dessa lacuna de memória, o que a memória fez para né, tapar essas... porque você precisa contar uma história, né? Precisou, porque ele se deu conta que não conseguia se lembrar de nada, precisou contar essa história, né? Para, acho que, sobreviver também, tipo, o que aconteceu comigo, né? Como descobri que não tem... que o pai é adotado, sei lá, ou se foi adotado, sei lá. Você precisa reconstruir sua história para você saber quem você é ou minimamente andar no mundo, né? Estar no mundo, assim. Então, por isso que eu achei incrível. E é o primeiro longa-metragem com a linguagem de animação, né? A gente tem outros documentários, te lembrava do Persepolis ontem, né? Mas aí é inspirado em quadrinhos, né? Então... eu lembrei também de um outro livro, não vou saber dizer agora o nome, eu esqueci de trazer, chama O Fotógrafo, mas aí é da Guerra do Afeganistão, que o fotógrafo francês, ele faz um livro e convida também quadrinistas para contar essa história, vai mesclando fotos e vai mesclando essa atividade artística. Mas eu acho que a potência desse filme é a gente poder ver as cenas do que... imaginar, né? Eu acho que ele quis reconstruir é a coisa do referencial. Quando eu digo cadeira, cada um pensa em uma cadeira diferente, né? Então eu acho que ele quis realmente mostrar, olha, eu lembrei disso, né? Então ele consegue conduzir uma... foi assim que aconteceu. Quando eu digo que aconteceu tal coisa, aconteceu dessa maneira, né? Então eu acho que a linguagem ficcional da animação permite isso. Permite muito mais, permite o surrealismo, permite a alucinação, permite, né, essa reconstrução, porque ele conseguiu colocar imagens, não só a cena do que ele lembrou, mas a sensação do que... né, quando a gente está mergulhado naquele rock maluco lá, que destrói tudo, enfim, a gente também vive essa sensação, né? Eu acho que, por ser ficção, claro que não aconteceu dessa maneira, mas a sensação, eu acho que fica na gente, assim, tem um dado sensorial aí que se liga também com o dado sensorial que a gente fica depois de ver as últimas cenas.
Eu queria me deter nisso da última cena, porque ali parece uma declaração dele, do Foreman, de que, apesar de tudo, de toda a ficcionalização até então, e a gente vê coisas horríveis acontecerem, né? A gente vê o menino ser fuzilado, o menino do RPG, a gente vê as famílias serem assassinadas já no campo, né? Então, no entanto, a realidade é muito mais brutal do que tudo isso, né? E acho que é isso que fica, assim, tipo, eu lembrei disso, dessa maneira eu sofri, e aí a gente tem que pensar que cada um deles sofreu a sua maneira, então assim, para cada um haveria um doc, né, ficcionalizado, mas que a realidade nua e crua era aquela, e aquilo não poderia ser ficcionalizado, porque já era brutal demais, né?
Foi forte esse convite de vir falar sobre esse filme, porque, enfim, eu sou ficcionista, Marcel Wabs também é, e eu acho que nesse filme a gente também ficou com a sensação que quando a gente olha para as coisas que acontecem, a gente fica, putz, como é que eu vou competir com a realidade? Não tem como. Uhum. Não tem ficção que dê conta da realidade. A realidade, uhum, ela é demais, assim, né? A gente não consegue alcançar com ficção, não consegue inventar o que a realidade é capaz de nos trazer. Assim. Eu queria fazer uma pergunta.
Não, você ia comentar sobre a escolha da animação. Acho que tem um fator estético também, né? Tem algumas cenas ali que eu acho que no live action não ficaria tão impactante, né?
Sim.
Aquela cena da praia,
sim,
da mulher que surge, né, no meio do oceano. E como não é uma produção hollywoodiana, talvez se eles tivessem feito localmente, com os efeitos deles, não teria ficado tão bom como ficou, no
claro,
caso, né, a animação.
Tipo, na minha opinião, as cenas do próprio jornalista andando, se fosse feito um live action, tu não teria a sensação realmente que ele estava intocável, né?
É.
Tipo, mas realmente ele era indestrutível.
Tá.
Uhum. Igual a cena do, logo em seguida, do monstro tirando, realmente parecia que ele estava bailando.
Exato.
No meio dos tiros. Algo que não foi real como assim, mas foi figurado, e pela sua animação tu consegue realmente sentir que ele estava dançando.
Que é uma liberdade, né?
Sim.
Uma...
Que ele estava em delírio, sim, né?
Uhum.
Se imagina o medo, né? O medo, isso, né, de eles chegarem e já chegar atirando, não sabe nem onde que tá, já chega atirando, né, e aqueles treinamentos todos foram junto com as primeiras balas, porque o medo ali, o instinto, a forma como é estar de frente, né, ou se chocar nessa experiência tão forte, é tipo, é um delírio mesmo, né.
Ali, quando eu falei, eu fiquei pensando que a gente está em tempos de hiper tudo, né? Hiperinformação, e aí entraria numa questão de hiperrealismo também, que justamente por estar em grandes quantidades todo dia, a gente ia ficar apático como o próprio soldado ficava depois de tanto tempo na guerra, né? Ele já estava ali de uma forma inerte, de uma forma que ele... Porque tu não dá conta do horror constante, né? E aí, eu esqueci o autor agora, mas ele comentava o quanto que a gente recorta a realidade, ainda mais em épocas de crise, em épocas de guerra, porque a nossa psique não dá conta do terror do mundo. Né? A gente entraria em colapso, né? Se a gente, em cada morte, em cada cena violenta, a gente ficasse sentindo aquilo mesmo. Né? E uma vez que a gente começa a ficar apático com cenas de violência, já que elas estão sendo tão comuns, né? Ainda mais com a internet e tudo, talvez recontar uma história real com um pouco de poesia ou lirismo seja a forma de ambientar e sensibilizar a gente para as coisas de novo, né?
Sim.
O Nietzsche diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? E eu acho que a gente vive isso, assim, né? Muito. Mas só fazendo um adendo a isso que tu falou, acho que a gente vai ficando apáticos, vai, né, tendo isso, mas ao mesmo tempo tem uma indústria toda querendo nos anestesiar, e a gente praticamente não tem muito como fugir, né? Porque senão você toma boletinha, você se mata, né?
Uhum.
Porque é difícil você se deparar com tudo que está acontecendo e ficar bem. Eu acho que as pessoas que estão muito bem, eu não entendo elas. Eu acho que tá todo mundo meio tipo, meu, dá um abraço aqui, tamo junto, sabe? A gente tá num momento que a nossa sensibilidade tá sendo atacada. E eu acho que a gente precisa responder com mais sensibilidade, com mais poesia, com mais fazer artístico, com mais criação, com mais outras narrativas, com novas narrativas. A gente tem que ocupar os espaços, tem que falar, tem que trazer outros olhares. Se o ataque está enorme de todos os lados, a gente tem que responder de todos os lados com o máximo da esperança, com o máximo da perseverança, com o máximo da luz, pode ser difícil isso, sou uma pessoa pessimista, é difícil isso estar saindo da minha boca. Mas eu acho que é a nossa maior arma, sabe? É ocupar tudo mesmo e não parar de criar e dançar uma valsa jogando tudo que foi possível pra gente combater de maneira a tocar, né? Tocar o outro. Eu acho que a arte tem isso, ela chega onde não tem como uma bala chegar. Pode matar o corpo, mas não mata uma ideia. Pode matar uma pessoa, mas não mata a luta. Pode acabar com um povo indígena, mas não acaba com a sua cultura. Enfim, nesse sentido.
Uau. Eu só tenho duas recomendações para fazer. Para quem ainda não assistiu, existe um documentário que chama Atirar num Elefante. Alguém já viu? To Shoot an Elephant, em inglês. Ele é a presença do crescente vermelho, que é o equivalente muçulmano da Cruz Vermelha, na Palestina, se eu não me engano, em 2005, numa operação terrível de Israel na faixa de Gaza. E aí a gente acompanha dias de trabalho daqueles médicos e enfermeiros do Crescente Vermelho, e essa ali foi a segunda intifada, né? A resposta palestina foi a segunda intifada contra o exército israelense. E sim, a poesia, a arte nos permite resistir a tudo isso. Mas esse documentário, ele é um choque brutal de realidade, de maneira que, quando se termina de assistir, parece não haver um outro lado, senão o daqueles palestinos que enfrentam Israel, o exército de Israel, com paus e pedras, né? E outra recomendação é um podcast, chama Xadrez Verbal. Alguém conhece? O Xadrez Verbal vai mudar a vida de vocês.
Como é o nome?
Xadrez Verbal. Tem no YouTube, podem procurar. Uma vez por semana sai o programa, às sextas-feiras. E ele é direcionado assim, para quem vai fazer curso, concurso para diplomata e tal. Mas ele dá uma vez por semana, são 3 horas de podcast com as notícias só daquela semana. Né? Notícias internacionais, então de repente a gente está falando de África do Sul, de repente a gente está falando de Armênia, enfim. Mas dentro do Xadrez Verbal, dos produtores do Xadrez Verbal, tem um outro programa que chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. E aí, não é sobre esporte, o mais legal é isso, né? Eles pegam aí um país que, sei lá, competiu em Copa do Mundo, né? E aí a gente tem 1 hora de programa sobre aquele país. Então a gente, no caso, o último que eu vi foi da Bósnia, né? Desde a ocupação dos primeiros habitantes humanídeos que estiveram lá até todo o desenrolar aí político, a guerra da Bósnia e até a atualidade. Era isso. Assistam Atirar no Elefante, ouçam Xadrez Verbal.
Alguém?
Eu queria, sobre a tua fala anterior, queria comentar sobre, na verdade, umas cenas que há pouco tempo eu revi o Lista de Schindler, e eu nunca tinha reparado que existem umas cenas em que toda vez que alguma coisa vai acontecendo com os judeus, existe uma cena específica daquela fase em que eles se reúnem e conversam entre eles. Ah, não, mas isso aí é até bom, porque agora a gente não tem mais que ir para o trabalho, então a gente pode conversar, as nossas famílias estavam muito separadas, então a gente pode ficar aqui na rua conversando. Aí depois eles vão para o campo de concentração e aí tem de novo essa conversa. Não, mas eles precisam da gente aqui, então a gente não vai... eles não vão se livrar da gente, porque eles precisam da gente aqui. E como aquilo me assombrou, porque é bem esse pensamento que a gente pode trazer até para a nossa realidade, em que você começa a pensar, não, mas o limite é esse aqui.
Uhum.
Não vai ter mais nada. E aí acontece uma coisa pior. Não, o limite agora é esse aqui. E eles não imaginam que o limite era o banho no gás chegar àquele ponto, né? E cada vez mais eu ando pensando nisso, porque, tipo, quando houve as eleições, haviam aquelas pessoas que ficavam, não, mas isso aí ele fala da boca pra fora. E aí, de repente, você começa a tipo, perceber, mas acabou fazendo uma lei pra isso. Ah, não, mas isso aí é só pra fazer marketing. Aí tu vai ver que não é mais pra, não está sendo pra marketing. E fica essa ilusão coletiva de que é só uma piada, né? Na verdade, que não existe um limite para a violência. E não, quando a violência chega no limite, ela quer ultrapassar aquele limite.
A gente está na era da... As definições de limite foram atualizadas.
Atualizadas, né? Exatamente.
É muito assustador tudo isso, né? E isso da gente ser, sei lá, questão do humor, né? As pessoas sempre têm uma predileção pelo humor e...
Como fuga, né, de uma certa forma.
É porque a vida, olha só, a vida já é cretina, né? Olha só, as pessoas trabalham demais. Antes da CLT, lá, antes dos anos 40, com Getúlio Vargas, era pior, né? A gente sabe. Mas não ficou tão bem, tão assim, depois de 1940, né? Com CLT ali, aquelas 44 horas semanais, as pessoas que têm sorte, né? Trabalham 44 horas semanais, quem tem um pouco mais de azar trabalha muito mais, né? De 12 horas por dia, sábados, domingos, feriados, não ganha nada mais por isso. E muitos nem tem isso, né? A gente sabe de várias histórias de trabalho escravo, em situação de escravidão no Brasil, as escravidões contemporâneas, né? Você chega em casa, né? O trabalhador chega acabado. Você acha que ele quer falar sobre coisa difícil ou ruim? Quer lembrar de questões sérias ou complexas? Não, né? Quer rir. Certo, acaba, né, ficando... no entretenimento televisivo, a coisa mais fácil do mundo, não quero pensar, e de não pensar em não pensar, cria-se toda uma...
Deixa-se fazer, né?
Deixa-se fazer.
A pessoa continuar.
Ao mesmo tempo, tem esse olhar tão, tão ruim para quem produz arte, para quem produz conhecimento, para o que é, para quem está na universidade, né, construindo conhecimento e esse lado intelectual, a desvalorização do professor, enfim. Então, eu acho que é muito confuso, muito complexo, mas é todo um projeto, né, que faz com que as pessoas aceitem ir para o abate, né? Tipo, eles precisam de carne, né? Então, a indústria vai crescer. Enfim.
Acho que também o convite é o filme é um grande convite, assim, para realmente sair do modo espectador, né? Tem uma analogia no começo no meio do filme que a psicóloga conta a história do menino que estava na guerra, mas via tudo aquilo como se fosse um filme.
Uhum.
Ele estava lá, mas não estava lá. Até que teve um momento chave onde ele se toca com os cavalos, que aquilo era real, que aquilo realmente estava acontecendo. E para nós, no final do filme, tem a cena com as mulheres e tal, que é o nosso toque, nossa, aquilo é real.
Uhum.
Acho que o filme realmente convida para dizer, tem guerra acontecendo, a guerra acontece, você sabe que ela acontece, porque você só sabe, assim, não tem uma ação. O que falta para você ir no modo espectador, de você saber o que está acontecendo e tentar agir de alguma forma? Eu acho que uma mensagem que me trouxe o filme.
Isso me lembrou do Black Panther, do Spike Lee. Sim. Que ele é todo ficcional. Sim. E no final do filme ele vai vir com cenas reais, né?
Uhum.
Vocês já assistiram?
Sim, sim.
Pra tirar esse baque também, né? Você pensa, esses racistas só existem no filme. De repente,
não,
corta pro real, tá um racista sim, do filme sim. Dando um discurso, né? Na vida real, né?
Paradas de hoje em dia, né?
Claro.
Bem recente mesmo.
Sim, super recente.
A adorei o olhar do o paralelo que você traçou mesmo. Eu não tinha percebido, mas muito legal pensar isso.
Gente, eu tenho um último questionamento para vocês, que é uma coisa que me chamou atenção no começo do filme e depois eu esqueci completamente até o final, até eu relembrar agora, olhando o cartaz. Por que amarelo? Porque o filme todo ele é preto e branco ali, e a única cor que tem mesmo é o amarelo, né? Durante todo o filme.
Pois é. Não pensei nisso.
Não pensei nisso também.
Você tem alguma sugestão?
Eu não tenho sugestão nenhuma.
Vocês têm alguma sugestão do porquê amarelo?
Amarelo é a cor da radiação, né? Geralmente representa simbologias de guerra, não sei.
Talvez ele está sempre banhado nessa cor, ou seja, ele é meio apático a todas essas explosões, né? As coisas que vão ser jogadas nele, né? Essa própria imagem que ele está com esse olhar todo apático, né?
Mas eu acho que tem uma coisa de doença aí, né?
Ah, sim, sim.
Uma coisa muito uhum. forte de doença, né? Uhum. Dessa. Quando a gente tá doente ou pega uma virose, ou sei lá, a gente fica meio amarelo, assim.
É, né? Tem algo de moléstia.
De moléstia, uhum. isso.
Bom. Alguém? Tem mais algum comentário? Questionamento? Então, gente, acho que a gente fica por aqui hoje. Agradeço o Marcelo e agradeço a Patrícia por ter aceitado o convite e vindo para cá participar do Cinema Mundo. A próxima sessão que a gente vai ter é daqui a 15 dias, tá? O filme, tu lembra qual que é?
Mary Max,
que é uma animação mais conhecida.
Tão bonito.
E é isso, gente. Boa noite, obrigado.
Obrigada.